Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais uma edição do Esporte na Rede pela Rádio da Assembleia Legislativa, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Trabalhos técnicos do Mário Pacheco. A participação do Henrique Santos. Produção Regiane Koenig, coordenação de rádio Nicolas Stefanovic. Direção-geral Francisco Alves. Pois estamos chegando na segunda-feira em plena Copa do Mundo. Copa do Mundo no Brasil vai muito bem. Os estádios são de encher os olhos. Bom público. Um futebol maravilhoso. Enche os olhos na primeira etapa o grande time da Holanda. Bom, estamos aí com o Henrique Santos. Eu acho que não tem outro espaço senão falar de Copa do Mundo, essa beleza que está acontecendo no Brasil. E, surpreendentemente, uma Copa do Mundo numa média de 3 gols por jogo. Que coisa boa. Não tem empate e tem 5 viradas. Copa do Mundo tá bombando, Henrique. Bom dia.
É verdade, Valmir. Bom dia.
Bom dia, Valmir. Bom dia aos ouvintes da Rádio Alesc. É verdade, Valmir. Essa Copa do Mundo, olha, está surpreendendo positivamente. Vários jogos bons. Os times jogando para cima, sem aquela retranca, fazer 1-0 e ficar atrás segurando o resultado. Aquela goleada da Holanda que surpreendeu muita gente. Um grande jogo também eu vi no sábado à noite. Itália e Inglaterra. A Itália fugindo um pouco das suas características e buscando o jogo, atacando o time da Inglaterra com jogadores jovens, rápidos. Um grande jogo também. O jogo do Brasil, um jogo emocionante.
E destacar... Costa do Marfim, para mim, uma surpresa, uma virada em cima do Japão.
É, a Costa do Marfim tem um time bom, né?
A certeza de que aquele bloco africano realmente tem uma...
Vem forte, vem forte.
É, uma perspectiva também em Copa do Mundo, né?
É verdade. E também ontem, destacar também, né, Valmir, ontem, o espetáculo muito bonito no Maracanã. A torcida argentina botou mais de 30 mil pessoas no Maracanã. E aí, eu tava vendo o jogo pela Sport TV, uma rivalidade muito sadia, muito legal. De um lado, a torcida brasileira cantando, depois vinha a torcida argentina respondendo, e a torcida brasileira cantando que pentacampeão, que com muito orgulho, com muito amor, e a torcida argentina respondendo, e tem uma hora que a torcida... Eu fiquei impressionado, Valmir, não sei se tu chegasse a acompanhar isso.
Sim.
A torcida brasileira cantando aquela domingo, eu vou ao Maracanã e no final falar, ô, 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 Bósnia! Porra, muito legal, cara. Essa Copa, olha, tá de matar.
É, o surpreendente, e é uma coisa muito boa, eu acho que nós... Existe essa rivalidade entre brasileiros e argentinos. É, eu nunca tive esse problema. Eu sempre gostei dos argentinos, dos irmãos, essa coisa toda. Mas sempre existiu, né?
Ah, claro.
E ontem nós verificamos no Maracanã essa coisa sadia. E o mais importante, o público superou o público da decisão da Copa das Confederações. Então significa o seguinte, que os argentinos vieram para o Brasil. Os argentinos invadiram o Rio de Janeiro... É uma coisa fantástica, é isso que nós queremos. E tomara que aconteça, que a gente não tenha registro, não tenha normalidade e que possamos fazer uma Copa do Mundo histórica. Não a melhor das Copas, que eu não concordo com isso, porque cada coisa é no seu tempo. É como se alguém dissesse assim que a tal mulher é a mais bonita do século. Não, não é assim. Cada um e cada uma no seu tempo. Então a nossa Copa do Mundo vai ser uma grande Copa. Mas não estamos aqui para competir quando a Alemanha fez em 74, quando o México fez a bonita Copa de 70. Não, não é a melhor Copa das Copas. Mas vamos fazer uma boa Copa do Mundo, né, Henrique?
É verdade, Valmir. Para mim, eu que nasci em 87, me lembro um pouquinho da Copa de 94. E a partir de 98 eu comecei a acompanhar. Eu não me lembro de uma Copa assim tão boa, na minha opinião. Eu que a partir de 98 é que eu comecei a acompanhar. E principalmente, Valmir, por essa questão que tu falou, os argentinos invadiram ali o Rio de Janeiro e a gente viu em dias anteriores, a torcida da Colômbia botou mais de 50 mil pessoas no Mineirão, a torcida do Uruguai lotou também o seu espaço e a gente vê uma grande festa dos sul-americanos. É uma festa bastante interessante e a torcida sul-americana é diferenciada, né? A gente viu na sexta-feira a torcida do Chile cantando o hino chileno, como a torcida brasileira já faz, logo depois que acaba o som mecânico, a torcida continua cantando e torcida chora, jogador chora. É uma coisa fantástica. A torcida do Uruguai também A torcida do Uruguai também muito presente. E as torcidas sul-americanas dando um show, Valmir. Essa questão da torcida e esse entrosamento com o torcedor brasileiro, essa festa que só o sul-americano consegue fazer, é que tem tornado a Copa fantástica até agora.
Aí existem fatores interessantes e que eu, digno do registro. Eu, por exemplo, acho uma coisa fantástica como opção para os canais de televisão. O Brasil hoje transmite com 5 canais, 2 canais abertos, 2 grandes poderosas redes que é a Globo e a Bandeirantes, e tem mais 3 canais. O canal optativo de opção da Globo, que é a Sport TV, chegando muito bem, o canal da Fox, chegando muito bem, ESPN.
E também tem a Band Esportes.
É, a Band Esportes, também a Band Esportes, estamos indo para 6. E o notável, é a mesma imagem. Não existe aquela coisa de terminar o jogo, está todo mundo entrando lá para fazer entrevista, muito organizado. E não há, inclusive, uma imagem especial.
É que a imagem é distribuída pela FIFA, né?
Eu acho que é uma imagem bonita, distribuída para a FIFA. E a qualidade, ela é uma qualidade disputada de forma muito sadia. Quer dizer, a melhor qualidade, o melhor Full HD em todos os canais de televisão, dá ao brasileiro a oportunidade. Quem vai aos estádios, tudo bem. Quem não pode ir ao estádio de ver bons espetáculos e o público correspondendo. Você veja, nós estamos com alguns jogos já realizados e só teve uma goleada, que é exatamente aquela coisa fascinante daquela vitória da Holanda em cima da Espanha de virada 5-1.
Teve o 3-0 da França,
são resultados,
não é goleada, mas
são resultados, o 3-0 e depois normal. Uma coisa interessante, a média de 3 gols por partida, não tivemos empate. Então, eu acho que a Copa do Mundo, para mim, surpreende e surpreende positivamente. Tomara que vá assim até o final.
E até porque, Valmir, os jogos estão sendo para cima, né? As equipes estão buscando o ataque, isso é muito interessante. Não é mais aquela questão de todo mundo se defendendo. E uma coisa interessante que eu tenho observado nessa Copa é a volta do esquema com 3 zagueiros. Um esquema que tinha sido abolido em algum tempo, mas a Holanda chegou a jogar com 3 zagueiros. A Holanda joga num tal de 5-3-2. Ontem a Argentina também começou com 3 zagueiros, depois no segundo tempo voltou para o 4-4-2. Mas jogos bastante interessantes, Valmir. Também destacar, Valmir,
sim,
que o comportamento dos torcedores. Até agora a gente não tem relato de brigas, não tem relato de confusão, não tem relato de gente invadindo o campo, que é o que muita gente estava temeroso sobre isso. E destacar também, logo mais, um grande jogo, né, Valmir?
Sim.
1:00 da tarde. Eu acho que o Brasil novamente vai parar. Esse final de semana já parou, mas 1:00 da tarde a gente tem Portugal e Alemanha. Que jogo!
Realmente muito interessante. E é o destaque, onde eu torcia muito pelo árbitro brasileiro, que eu sempre digo que as pessoas não precisam conhecer as pessoas para torcerem pelas pessoas. E depois a gente vai falar de uma boa notícia de hoje também. Mas quando o árbitro ontem, ele foi muito bem, ele marcou um pênalti, ele teve a percepção que o autor do pênalti já tinha sido advertido com o cartão amarelo, não teve dúvidas, foi, mostrou o cartão vermelho, expulsou. Então essas coisas realmente fascinam, quando você sabe que as coisas começaram mal. Nós tivemos 2 problemas de pênaltis no começo, nas primeiras rodadas, inclusive com o primeiro jogo do Brasil.
O jogo do México também foi.
O jogo do México também teve problema, gols anulados, mas a Copa do Mundo está indo muito bem. Só quero abrir o parênteses para dizer que o que me fascinou e me deixou feliz, e o mundo inteiro que gosta de esporte também ficou maravilhado com essa informação, que quase 6 vezes o Michael Schumacher acordou. Agora, esperar que realmente passe pelas terapias, pelos exames. Talvez tenha que fazer um acompanhamento psicológico, tem que ver o quadro clínico realmente que ele está, se houve sequelas, o que aconteceu com o Schumacher. Mas ele acordou. Eu acho que essa é a grande notícia desta segunda-feira, hein?
É verdade, Valmir. Até considerado por muitos como um milagre, né? Porque os próprios médicos desacreditaram. Disseram que não teria perspectiva de melhoras, não teria chance.
Foi no dia 23 ou 22 de dezembro,
foi dia 29 de dezembro.
Foi entre o Natal e o primeiro do ano?
Isso, eu estava comentando ainda há pouco no Bom Dia Cidadão com o Cauê. Essa notícia foi no dia 29 de dezembro do ano passado. E agora tem que ver...
5 meses e meio, né?
Agora tem que ver como ele vai ficar e se realmente... Se essa melhora não foi aquela tradicional melhora da morte, né? Ou então, se ele não deixou o hospital para se cuidar em casa, para, né? Vamos ver, vamos ver. Vamos acompanhar, vamos esperar, tomara que ele melhore.
Não, porque na sexta-feira houve um anúncio que ele ia ser transferido, ia trocar de hospital para fazer um tipo especial de fisioterapia. E aí, 48 horas depois veio essa informação. É como você disse, vamos torcer para que realmente seja algo realmente importante a comemorar, não é verdade?
É verdade, Valmir. E o Valmir, o Cauê já está aqui com a gente e logo, logo ele vai trazer a informação.
Quando é que você vai no Beira-Rio? Ontem o Beira-Rio estava bonito, hein?
Vou no próximo domingo agora, dia 20, jogo às 4 horas, opa. Argélia e Coreia do Sul. Sim. Não é o jogo que eu queria ver, Valmir, mas foi o que deu para comprar. Não, mas só que eu tenho acompanhado ainda, Valmir, diretamente. Sim. Até para o nosso ouvinte. É bom também informar o nosso ouvinte aqui da Rádio da Assembleia Legislativa, que constantemente a FIFA tem abrido seu site para venda de ingressos para a Copa. E assim, ó, depois da meia-noite, tu consegue... Ontem, Valmir, tinha Espanha e Austrália, que vai ser na próxima segunda-feira em Curitiba, a R$60, Valmir. Me deu uma dor no coração.
É, e esse time da Espanha que vai ter que reagir, e vai reagir, eu posso estar muito enganado, mas vai para cima da Austrália em Curitiba, e vai buscar a vitória, porque esses times que perderam, o caso do Uruguai, o caso da Espanha, são equipes que vão para frente. A Espanha não vai deixar por menos, não.
É verdade.
Não tem a dúvida que ela vai para o poder de reação.
É verdade. E o time da Espanha, até como curiosidade, claro que não foi um placar tão avantajado, na última Copa a Espanha começou perdendo a Copa do Mundo. Perdeu para a Suíça 1-0 e depois se reabilitou até culminar com o título. E o time da Espanha, Valmir, é um time muito bom. Eu volto a focar esse detalhe, porque a Espanha começou o jogo vencendo a Holanda, um pênalti inexistente, tudo bem? Em seguida, lá pelos 35, 40 minutos, o Davi Silva, que é um meia canhoto da Espanha, chegou na cara do gol e ao invés de dar uma porrada, definir um lance, não.
É.
Quis dar um toquinho, cobriu o goleiro e aí logo em seguida a Holanda empatou. Se a Espanha faz 2-0 ali, mata o jogo e o que a gente estaria falando hoje aqui... Não, a Espanha veio para ser bicampeã, a Espanha está pronta, a Espanha é isso, é aquilo. Mas, como os deuses do futebol não quiseram, a Holanda botou um contra-ataque, botou muita força e venceu a partida. E quando estava 3-1, Valmir, a Espanha chegou a marcar um gol, estava impedido, tudo bem. Mas se aquele gol não é anulado, muda toda a configuração e o time da Espanha é muito forte. Eu, como torcedor brasileiro e o Brasil, que está no Grupo A, se passar em primeiro, como é o mais provável... vai pegar o segundo colocado do Grupo B. E eu, na minha opinião, eu prefiro pegar hoje a Holanda do que pegar a Espanha, porque esse time da Espanha, se botar na roda, se encaixar, o jogo acabou.
É, mas não tenha dúvida que o Brasil encaminhou-se o jogo do Brasil enfrentar a Espanha.
É.
Não tenha dúvida nenhuma que a Holanda sabe o poder que tem e a Holanda não vai querer jogar com o Brasil. Não é só por ser o time mais vezes campeão. É aí tem uma coisa que tem gente que diz que não acredita, eu acredito. O poder de comando de campo e torcida tem muita força.
Ah,
a Holanda vai tentar escapar e com aquele futebol eu posso ter enganado. Mas não tenha dúvidas que o Brasil não vai enfrentar a Holanda. O Brasil vai enfrentar a Espanha na próxima fase, porque com essa vitória a Holanda viu a possibilidade de fugir do adversário, que é muito difícil. O Brasil é difícil, jogando em casa é quase que imbatível. A Holanda sabe disso e a tarefa vai ficar mesmo é para a Espanha.
E a nossa torcida tem se dado bem.
E passa a ser um adversário muito difícil. Nós fomos bem, nós ganhamos o primeiro jogo, o Brasil ganhou o primeiro jogo, mas a luz vermelha está aí dando sinais. Nós vamos pegar uma Espanha que é um time forte. Se pegar a Holanda também é um time forte. Tem pela frente a Itália que joga um belo futebol. A própria Inglaterra. O time da Argentina. Temos que ter temos que ter um futebol de qualidade para seguirmos à frente.
É verdade. Ô, Valmir, a gente já está com o Cauê aqui.
Muito bem.
E o Cauê vai passar primeiramente a agenda dessa segunda-feira. A agenda que começa a partir da 1h com um grande jogo. Né, Cauê? Bom dia, Cauê.
Bom dia, Valmir. Bom dia, Henrique. Bom dia a todos. Então, passando só a agenda dos jogos de hoje. Às 13 horas, na Fonte Nova, Alemanha e Portugal, o melhor jogo da rodada. E a partir das 4 horas, já tem Irã e Nigéria. E fechando a rodada com Gana e Estados Unidos na Arena das Dunas.
Ô Cauê, nesse final de semana também uma notícia triste pro torcedor havaiano, né? O que aconteceu e faleceu um ex-jogador, é isso?
É, uma grande perda pro time do Havaí, um cara que fez muita história, ele fez muitos gols, ele era considerado um ídolo do time, foi o Tico que jogou pelo Havaí em 2004 e 2007, que faleceu na tarde desse sábado em Curitiba, onde morava. O atleta sofreu uma parada cardíaca fulminante e deixou muitos havaianos com saudade por aqui.
Ele que tinha um empreendimento ali no lado da Ressacada, é isso? Era ele, o Evandro,
sim,
e o Décio Antônio, né?
É ele, o Evandro e o Décio Antônio, exatamente. Fair Play ali, um complexo esportivo bem à frente da Ressacada.
Muito triste essa notícia, né, Valmir? O cara com 30 e poucos anos sofreu um ataque cardíaco assim, né?
É complicado e às vezes é um detalhe. Na verdade, quando o atleta passa, que joga futebol, que tem um preparo físico, ele tem que continuar sempre sendo atleta e todos os cuidados são poucos e principalmente a questão cardiovascular, que é um detalhe, às vezes um pequeno detalhe leva a pessoa a pegar uma enfermidade e a gente lamenta pela idade, né? Mas cada um tem a sua vida no seu período, né?
Complicado.
E fez, o torcedor sente, são ídolos que se perdem, mas para quem ganha os ídolos também está sujeito a perdê-los, né?
Ô, Valmir, até agora, voltando à Copa do Mundo, depois de a gente passar por essa notícia triste, amanhã o Brasil enfrenta o México às 4 horas da tarde, e o Brasil está com uma dúvida, né? Porque no treino de sábado o Hulk sentiu... O Hulk, que é um cara que joga principalmente na base do seu físico, do seu porte físico, da sua força, sentiu uma dorzinha muscular e é dúvida para esse jogo contra o México. E aí fica... Ontem o Filipão treinou com o Ramírez no lugar dele.
Eu acho que essa mudança pode ocorrer, como acho também que tem que haver uma jogada nesse compromisso com o México de amanhã, do Neymar, que deve buscar o cartão amarelo.
Concordo plenamente.
Para não ter que enfrentar a Espanha sem Neymar. É claro que a gente está falando isso. E eles estão mais espertos com a gente que eles trabalham. Mas amanhã temos que torcer para que o Neymar encontre uma jogada mais forte, mais ríspida, para o Neymar não jogar contra o Camarões. Porque pode jogar com o Camarões e dar um problema não enfrenta a Espanha. Então tem que pegar o cartão amarelo agora, amanhã. Né? Por quê? Porque pode fazer uma bobagem. Joga com o pé e com a cabeça só para cabecear. Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Por que foi jogar rispidamente contra o rapaz ali, querer dar um cotovelaço sem necessidade, tomou um cartão amarelo bobo, vai ter que amanhã procurar um cartão para não
faz
enfrentar
o camisa,
Camarões,
né?
E estar pronto para enfrentar o time da Espanha. Senão complica. E é uma peça-chave. É uma peça.
E também quem está com o cartão amarelo também é o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo tem o nosso camisa número 5 ali, o nosso volante. Ele não joga com a 5, ele joga com a 17. Mas ele é como se fosse o nosso camisa número 5. E um jogador, hoje, no sistema brasileiro, é o único jogador de marcação extremamente marcador. Porque o Paulinho sai mais, o Hernandes, que jogou no outro jogo, sai mais. O Ramírez, que pode entrar na vaga do Hulk, também sai um pouco mais. E principalmente porque os nossos dois laterais são dois laterais extremamente ofensivos. E esse jogo do México é um jogo de xadrez, homem. Porque a equipe brasileira constantemente tem atuações complicadas contra o México. E o México sempre é uma pedrinha no sapato do Brasil.
Olha aqui essa tabelinha aqui, Henrique. Vamos acompanhar. Então nós tivemos na sexta-feira México 1, Camarões 0, que eu acho que foi um resultado normal, né?
Era para ter sido 3, né?
É o problema da arbitragem, né?
Ele deu impedimento até no escanteio, Valmir. Nunca vi disso.
5-1, Holanda e Espanha. Eu achei o placar um pouco dilatado, mas para a Espanha é uma surpresa para o futebol, né? Eu acho que a grande surpresa da Copa até aqui foi essa estrondosa vitória do time da Holanda aí, que já disse que veio para a Copa para disputar título. Aliás, disputou dois ou três títulos. Dois ou três, não estou lembrado.
Quem?
A Holanda.
74, 78 e 2010.
Exatamente. E disputou exatamente contra os campeões mandatários. Em 74 contra a Holanda, em 78 na Argentina contra a Argentina. E teve uma outra disputa aí também.
2010 contra a Espanha agora na Copa da África do Sul, né?
Então, olha, e tivemos também o jogo no dia 13 ainda. A vitória do Chile 3-1 sobre a Austrália. Eu acho que o Chile não teve dificuldades, até que foi.
Eu acho que o Chile pode ser uma zebra desse grupo aí, hein, Valmir?
Pois é, eu tenho.
Tem Chile e Espanha agora no meio da semana, Valmir.
É.
Se o Chile botar às vezes até um empate, dependendo de como for o resultado contra a Holanda, Às vezes até um empate pode ser bom para o Chile e a gente não pode descartar o Chile nunca.
Pois é, nós tivemos aí, tivemos no dia 14, então no sábado, a vitória da Colômbia 3-0 sobre a Grécia. Colômbia, bem o time da Colômbia contra a Grécia.
O time da Grécia é ruim para burro.
Agora a minha decepção foi com o Uruguai. O Uruguai perdeu esse jogo para Costa Rica 3-1, acho que o Uruguai veio mal.
A velha arada naquele time do Uruguai.
Veio mal, Deus. E o Forlán entrou e jogou e não resolveu. Itália 2, Inglaterra 1, foi um grande caso.
Grande jogo. O Pirlo joga muito, né, Valmir? Ei? Ele bateu uma falta nos 45 do segundo tempo. Todo mundo achou que a bola tinha desviado na barreira, nada. É. Ele bateu, ela fez uma curva, nunca vi daquilo.
Agora,
joga muita bola.
Agora, esse jogo aqui da Costa do Marfim e do Japão valeu pelo gol do Japão. Que coisa, como é que aquela bola pegou aquela velocidade, hein?
Japonês tem sua tecnologia, né?
Meu Deus do céu, que coisa impressionante. O japonês encostou pela bola, a bola voou. Né? Tivemos ontem a Suíça vencendo o Equador 2-1. Eu esperava que o Equador tivesse um pouquinho mais de futebol.
O time do Equador tem que dar uma surra naquele cara do final.
3-0 para a França, eu acho que até foi pouco, né? E a vitória da Argentina, que eu esperava um pouquinho mais, apenas 2-1. Mas é o tal negócio, é estreia, então também não...
Tem que ganhar, o importante é vencer, não precisa jogar bem.
Nós teremos hoje Alemanha e Portugal logo mais à 1:00 PM, Irã e Nigéria. É aquele jogo assim pro cara folgar, não, agora não vou ver o jogo, tem umas coisas para fazer.
Tem um compromisso.
Tem um compromisso.
O cara tá deitado ali, o cara dorme, acorda, meu Deus, que
é
isso?
Para voltar e ver um jogo que também não é uma grande coisa, mas às 7 horas em casa... Gana e Estados Unidos.
É, mas esse time de Gana, olha, Valmir...
É, você me engana
esse
sempre.
Portugal, que tome cuidado com esse time de Gana.
Torcedores, hein? Do Internacional de Porto Alegre, com esses times daquela região ali que eliminaram o time do Internacional no Interclubes.
Mazembe.
Então, tem que ter cuidado. E amanhã teremos, então, à 1:00 PM, a Bélgica enfrentando a Argélia.
A Bélgica é que todo mundo quer ver, né? Diz que é uma surpresa, né?
Pois é. Brasil e México, 16h. E Rússia e Coreia do Sul, 19h amanhã.
Rússia e Coreia do Sul, depois acaba o jogo do Brasil, o cara já tomou 4 ou 5 cervejas a mais, aí
você,
vem Rússia e Coreia do Sul.
Você sabe que Coreia do Sul, a gente consegue, fala hoje em Coreia, logo lembra a Hyundai, lembra outras marcas de carros e marcas de televisão, porque ali dos tigres asiáticos, de tecnologia, mas há muito tempo participa de Copa do Mundo.
É verdade.
Tem um histórico realmente
Copa
do Mundo.
Time da Coreia não é grandes coisas,
não
mas...
Não histórico vencedor. Aliás, estava lembrando dessa Copa do Mundo aí e de repente eu perguntei, e a Hungria que nunca mais apareceu? Diz a história que nunca foi campeão, mas que montou um time em 54 com Puskas, que foi de encher os olhos, e a Alemanha que foi campeã. Mas, aliás, a Hungria que disputou com a Alemanha a Copa de 54.
E tem até um filmão sobre isso, Valmir, chamado Puskas. Milagre de Berna.
É.
Sobre a vitória da Alemanha sobre a Hungria na Copa de 54.
O
um
time
baita filme.
O time da Hungria de 54 era aquele tipo do Brasil de 82.
Puxa a escalação da Hungria de 54 aí, Valmir.
Hein?
Puxa a escalação da Hungria de 54.
Não, para, né? Puskas, ponta direita, é o Puskas, número 7. Só isso.
Só isso. É o Puskas, o Churunga, o Churhanzo.
Que
é Churunga? É, tem vários. E o Puskas ainda jogou depois na seleção da Espanha.
Não, jogava muito, né? Jogava muito.
Jogava e não morreu.
Nicolas,
ainda.
E daí, Nicolas? O Rocha tá chegando ali. O Rocha acho que torceu aí pro...
Não sei, okay, tu viste quem tava, nos comentários da Copa do Mundo?
Ah.
Primo do Rocha, Paulinho Criciúma.
Paulinho Criciúma?
Mentira. Comentou dois jogos, comentou até bem.
Ah, não, mas comentarista da rede.
Comentou Equador e Suíça e comentou outro jogo.
Mas pra Sport TV?
Pelo Sport TV, ao vivo no estádio.
Que orgulho, hein, Rocha?
Era pra ser o Rocha. Me deu até uma dor no coração, lembrei. Nossa. Do meu amigo Eduardo Rocha.
Tá gostando da Copa, né, Nicolas?
Oi?
Tá gostando da Copa do Mundo?
Adorando.
E da Adorando. Holanda também. Acho que a Holanda é a sensação pra mim da Copa.
Espetáculo. Gostei bastante, foram dos japoneses.
Não, e o chute, limpando não, o chute...
Limpando o estádio, exemplo de civilidade.
O chute do atacante do Japão, como é que aquela bola pega aquela velocidade? Nunca vi daquilo.
Porrada, né?
Parece que tinha uma borracha lá.
Não, mas
bola.
A Copa do Mundo...
Ele chutou.
A Copa do Mundo está sendo um espetáculo, né?
Tecnologia da chuteira.
Fizeram uma cena de que ia dar tudo errado no Brasil.
Eu acho que os japoneses instalaram um ímã naquela trave lá, na medida que ele chutou.
Todos os jogos que eu acompanhei, olha que eu passei o final de semana inteira acompanhando os jogos. A minha esposa até ficou um tanto quanto chateada comigo, mas não tem como não.
É. Pô. Mas não...
É um mesinho só, depois só daqui 4 anos.
Mas tem que negociar.
Não, mas não dá. Copa do Mundo é Copa do Mundo.
Tem que negociar.
E o nível técnico...
É.
O nível técnico dos jogos... Espetacular. A gente pode tomar como base o número de gols marcados nesses 4 dias de Copa, que eu acho que é uma média altíssima, né? A seleção da Holanda desponta junto com o Brasil. A Argentina ontem, eu vi o jogo, não vi absolutamente nada. O Messi teve ali um momento de lucidez, que ele retornou aí aos velhos tempos e fez um golaço.
Mas faz uma diferença.
No contexto geral...
Que o Brasil não enfrente a Argentina e se enfrentar que o Messi não tenha 2, 3 lampejos daquele ali.
Aquela bola que ele pega de frente é mortal, né? Aquela bola que ele pega de frente, vem vindo e vem tirando e vem tirando. Ele chega na entrada da área, ele bate de chapa.
Achei ele muito moleirão,
Displicente demais. Acho que estava meio que impressionado com o Maracanã. Não sei o que
aconteceu. Aí ele resolveu jogar 5 minutos, ele fez o gol.
E fez o golaço,
é complicado.
Mas eu acho que a Copa do Mundo, num contexto geral, lógico que a gente não sabe, a gente não tem como esmiuçar a parte de organização. Ontem nós vimos no jogo em Brasília, lá no Mané Garrincha, Suíça e Equador, as filas absurdas, assim, enormes, mas me parece que na Alemanha também foi assim, que na África do Sul também foi assim.
O pessoal deixa para entrar
em cima do laço.
E tem várias revistas.
Exatamente. A gente não tem escutado também aquela parte de manifestações mais rígidas, mais, né, mais abruptas, mais violentas, vem acontecendo, mas acho que a polícia e as forças de segurança têm conseguido controlar. Na minha opinião, nesses 4 dias de Copa do Mundo, um espetáculo, um nível dos jogos. Os estádios brasileiros que a gente já vinha falando são estádios maravilhosos. O estádio de Manaus, Rocha, que dizem que é o mais bonito, né, do ponto de vista arquitetônico, eu senti que o gramado não estava 100%, principalmente próximo à meta, do lado esquerdo, né, olhando de frente para a televisão, que foi onde a gente viu, o lado esquerdo, aquela meta não estava legal. E o Gerard, no final do jogo, fez um comentário que o gramado não estava 100%. Mas no restante, todos os outros campos, um espetáculo, né? Eu acho que é um orgulho para o Brasil, lógico. Depois da Copa do Mundo, a gente vai debater mais um pouco ainda sobre o que está por vir. Mas agora, no campo de jogo, o esporte, as disputas, o público, os campos lotados, 60, 70 mil pessoas, em jogo que ninguém dava muito, né, Henrique? Suíça e Equador. Campo lotado,
estourado. E as torcidas vindo ao Brasil, principalmente as sul-americanas, né?
Aliás, o que alguém às vezes podia esperar era de manifestações, de problema nas externas do estádio, de problemas no acesso aos estádios, e esses fatos não estão acontecendo. E se acontecer alguma coisa, vai ter pouca repercussão agora, porque as emissoras de rádio, televisão, as redes sociais, elas estão todas focadas no futebol, na bola correndo. A ESPN, para mim, fez uma bobagem sábado à noite. Um negócio impressionante. Os 4, 5 canais de televisão mostrando o jogo do Japão, a ESPN resolveu fazer debate. Resolveu ficar conversando. Não é hora de conversar. A bola rolou, depois, né? É hora de mostrar a bola rolando. E o torcedor quer isso. A nossa imprensa, toda a imprensa está em cima da bola rolando. A bola vai entrar, é falta. Então, por isso, é bom. Depois, passando a Copa, aí vamos ver os reflexos, porque nesse momento é o que o torcedor quer, casa cheia, futebol com bola rolando.
Pois é, Valmir. Teve aí a primeira zebra, que foi o Uruguai contra a Costa Rica, né? Mas a Costa Rica realmente não é um... É aquela história, né? Todo time que está aí jogando essa Copa tem condições de vencer uma partida, né? Ou vencer as partidas. Agora o jornalismo internacional está fazendo uma colocação interessante aí no jornalismo inglês. Um jornalista lá da Inglaterra fez a seguinte colocação: se a Copa do Mundo no Brasil é isso aí que a gente tem, que a gente está vendo, então todas as Copas do Mundo deveriam ser disputadas aqui no Brasil. Está sensacional a repercussão, Valmir. O visitante tá sentindo que as coisas funcionam aqui. O brasileiro tem uma alegria, tem uma capacidade de realização. Os aeroportos, apesar das condições de hoje, né, estão funcionando normalmente. Quer dizer, toda aquela história de que não ia ter aeroporto, que ia ficar tudo trancado, que não ia ter mobilidade, isso daí, olha, Valmir, não é bem assim. Os estádios realmente são os mais bonitos do mundo. O Brasil hoje é o país que tem mais arenas fantásticas, sensacionais no mundo. Em todos os estádios, o povo, o espectador, o brasileiro que está lá, está cantando. com orgulho que eu sou brasileiro. Ontem, ali no Beira-Rio, não funcionou ali o hino no início, né? Eu achei até que os franceses ali presentes na torcida iam cantar a capela, como os brasileiros fazem. Se fosse jogo do Brasil, a torcida cantaria no gogó, viu? Na garganta mesmo.
Agora vamos torcer. Está
lindo, lindo, viu, Valmir?
Agora a torcida é para que a gente conseguir até o fim assim.
O Nicolas aqui disse que é só um meizinho, né? Tem que manter o pique. É claro, tem que ficar na concentração. Assim como o Filipão e toda a seleção brasileira está lá concentrada, jogo a jogo, não pode perder o foco, tem que ficar realmente, Nicolas, acompanhando bem de perto. É tudo ao vivo, é fantástico o que está acontecendo hoje no Brasil. Parabéns para quem trouxe a Copa para o Brasil, viu?
É, e tomara que a gente consiga ir até o final sem ouvir coisas erradas. Fizeram uma manchete, a Globo andou fazendo uma manchete sábado aí. É, dizendo o seguinte, que o Brasil foi, que o Brasil estreou, que era a melhor estreia, menos, tivemos um problema de pênalti, tivemos um problema de um sufoco, tomamos um gol, tivemos um problema sério.
Ô, Valmir, pô, eu acho um absurdo. Cronistas brasileiros, sim, como você, por exemplo,
sim,
ficar insistindo nessa lenga-lenga de pênalti, que tivemos pois um problema que não foi pênalti, que é isso. Olha aqui, Valmir, só quem fez gol naquela partida foi jogador brasileiro, certo?
Olha,
o primeiro gol foi um gol contra, infelizmente.
Na
sequência, o Neymar foi lá, fez um golaço de fora da área, gol absolutamente legal. Houve o pênalti, o Fred foi puxado pelo ombro. O juiz marcou porque é uma orientação para o árbitro não deixar passar esse tipo de situação na área. Tanto é que o próprio árbitro catarinense, brasileiro ali no Beira-Rio, marcou um pênalti também, um empurrão e tal. Agora, veja bem, Valmir. No fim das contas, o Oscar ainda foi lá, fez mais um gol. O que é que a Croácia tem que reclamar?
Problema.
Eles não fizeram gol nenhum, Valmir.
O problema não é esse, é que eu quero esquecer. Eu quero esquecer e prometi sexta-feira que eu esquecer. Agora, ontem à tarde, está o Paulo Soares. Pois é, pênalti que nenhum que arrumaram a favor do Brasil. Aí eu lembrei tudo de novo. Quer dizer, então é complicado. Vamos ao intervalo, voltamos em seguida.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.